Foi feita este ano a identificação dos restos mortais de Aloísio Palhano Pedreira Ferreira, assassinado em 1971, sob tortura comandada pelo então major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Os restos mortais de Palhano estavam entre as ossadas descobertas em 1990 em uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus. A identificação do corpo de Palhano foi anunciada no dia 3 de dezembro deste ano, durante o primeiro Encontro Nacional de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Na ocasião, inclusive, nós entrevistamos a procuradora Eugênia Gonzaga sobre este fato. Agora nós vamos conversar com o Expedito Solanei, que é secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da Central Única dos Trabalhadores e dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco. Olá, Solanei, bom dia.
Bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Solanei, vamos falar aqui sobre agora a continuidade, né? Preciso dar também continuidade às investigações sobre as circunstâncias da morte do Aloísio Palhano Pedreira Ferreira. Queria que você falasse também sobre ele.
Muito bem. As circunstâncias da morte é o que já tem sido, ao longo desses 47 anos, suspeitado, que é a tortura e a tortura. Ou seja, inclusive tem vários depoimentos de companheiros que estavam lá na mesma carceragem, no DOI-CODE, que falam como ele sofreu os três últimos dias da sua definitiva, do seu definitivo desaparecimento. Então, ele morreu sob tortura. O problema maior é exatamente punir quem fez isso. Ele morreu sob tortura nas ordens do na época, coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso é já conhecido, né? Não tinha um conhecido. O que ocorreu é que, como ele e mais uma quantidade que ninguém sabe, porque na vala comum tem mais de 1.000 caixas de ossos que ainda estão sendo identificados. Então é um crime, contra a humanidade, é inadmissível isso.
Como você falou, né, Solanei, é preciso exatamente a punição, né? E agora, justamente as recomendações, né, da Comissão Nacional da Verdade, trata exatamente disso, né, da necessária punição, né, de quem cometeu esse crime, né, contra a humanidade, né, dos muitos crimes, não só exatamente do Aloísio Palhano, né, que era bancário, né, Solanei?
Perfeitamente. Era bancário, foi presidente do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro, como outros bancários, inclusive, que estão desaparecidos e foram mortos, foram torturados e não tem punição. Até hoje não teve punição e isso é ruim para um país, é ruim absolutamente para a nossa história. O produto da não punição de quem torturou, de quem matou, quem assassinou ao longo dos 21 anos da ditadura militar no Brasil, dá essa situação que nós observamos hoje no Brasil. Ou seja, hoje, agora mesmo, nesse momento, tem tortura nas penitenciárias, nas delegacias, nos locais de privação de liberdade. Ou seja, o Estado brasileiro ainda continua cometendo crime contra a humanidade, ou seja, crime de tortura, crime que a Constituição não admite. Mas tem, de fato, isso ocorre até hoje, até agora, nesse momento. A comissão, por exemplo, tem relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que apontam isso, que literalmente escreve e constata isso, os peritos desse Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é uma ferramenta importantíssima, criada em 2013, numa lei que a presidenta Dilma, na época, instituiu. O Brasil é signatário de um protocolo da ONU de combate à tortura, assinado pelo governo ainda de Lula em 2007, e só em 2013 constitui o mecanismo e o comitê. E esse mecanismo, ele já publicado a partir de missões em presídios, em delegacias, em locais de privação de liberdade, e constata tortura. E a relação direta entre o que foi o regime militar, os 21 anos de regime militar, e a não punição de quem perpetrou crime de uma desumanidade, é produto da ainda continuidade da prática desses crimes hoje nas delegacias de polícia, no local de privação de liberdade, não os presídios.
Perfeito, senhor Anem.
Então, é uma reconciliação, é uma história que tem que parar, ou seja, não tem sentido o Brasil continuar ainda torturando quem comete algum crime, porque evidentemente ninguém aqui está passando a mão na cabeça de quem comete algum crime. Essa pessoa que comete algum crime tem que ser punido, mas não com tortura.
Certo. Agora, só para a gente encerrar, Solanei, qual que é a tua expectativa, né, em relação a partir de 2019 com o governo de Jair Bolsonaro?
Essa questão é fundamental, ou seja, o presidente eleito é um admirador do coronel Brilhante Ustra e que, portanto, é muito ruim a expectativa. A expectativa é de recrudescimento nessa linha de que a polícia pode tudo, bandido tem que ser abatido, a tortura é uma prática comum e que deve ser exercitada pelo Estado e seus agentes. Então é muito ruim a expectativa, muito ruim mesmo, porque, como disse o presidente, inclusive o impeachment da presidenta da presidenta Dilma, ele dedicou seu voto ao coronel carrasco e torturador e assassino Brilhante Ustra, que morreu e não foi punido, bem como os demais presidentes da República, que o relatório da Comissão da Verdade recomendou a punição de todos os presidentes generais que governaram o Brasil ao longo da ditadura militar. E, portanto, o relatório não teve nenhuma consequência, né? Nós estávamos num processo de ter consequência, o relatório das suas recomendações, sobretudo, e que hoje o Brasil está sendo governado por quem admira e admite a tortura e admira um torturador publicamente. Então isso é ruim, absolutamente ruim. Quem é ativista de direitos humanos, o mundo inteiro, dos ativistas de direitos humanos, organismos internacionais, não estamos absolutamente satisfeitos, tampouco com expectativa de que essa história fosse reparada. A história reparada e revista e o Brasil, enfim, não reconciliasse, porque reconciliar é muito difícil, mas de ter superado, pelo menos, com a punição de quem perpetrou esses crimes. Se na medida que o presidente eleito admite admirador de um torturador, a perspectiva é que absolutamente mais recrudescimento nas relações nesse ponto da punição e do resgate da história e da memória.
Muito bem. E agora falando, né, com essa importância, né, do resgate da história, a gente termina a nossa conversa. Solanei, a gente agradece muito. Um grande abraço para você.
Muito obrigado e seguimos em frente, seguimos na luta com muita firmeza de superar esse processo inteiro.
Um forte abraço.
Um forte abraço, bom dia a todos e a você especialmente, todos e todas, e seguimos em luta.
Bom dia. Falamos aqui com Expedito Solanei, secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da Central Única dos Trabalhadores e dirigente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.